Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Conforto, segurança e eficiência. Janis Transportes. A sua escolha certa para fretamento empresarial. 7:01, equipe da Rádio Gaúcha já mobilizada para conectar você ao novo dia. Ministro Fernando Haddad se encontra com senadores para tentar barrar a chamada PEC do quinquênio. Tiago Bittencourt.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou com 18 senadores a noite passada para tentar evitar a aprovação da proposta de emenda à Constituição do quinquênio. Na reunião, Haddad disse que seria uma temeridade a aprovação do texto. Defendida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a PEC do quinquênio prevê um aumento salarial de 5% a cada 5 anos de serviço para membros do Judiciário e do Ministério Público. Se aprovada, essa proposta pode causar um impacto de mais de 80 bilhões de reais nas contas públicas, segundo estudos do Senado. Ainda ontem, Pacheco disse que a PEC do quinquênio só será promulgada se o projeto de combate aos chamados supersalários do funcionalismo público, que ultrapassam o teto constitucional de R$ 44 mil, reais, for aprovado.
E essa proposta foi aprovada na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Inicialmente, previa o adicional de 5% do salário a cada 5 anos apenas para integrantes do Judiciário e do Ministério Público. No entanto, o relator da proposta, senador Eduardo Gomes, estendeu o benefício para ministros e conselheiros das Cortes de Contas, advogados públicos integrantes das carreiras jurídicas, defensores públicos e até delegados da Polícia Federal. Senado vota hoje recriação e novas regras para o DPVAT, após matéria passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Gustavo Gossen.
A proposta foi aprovada na Câmara na semana passada. Conforme a medida, o seguro passaria a se chamar Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidente de Trânsito, SPVAT, a ser pago por todos os proprietários de veículos. O projeto também autoriza o governo a antecipar crédito suplementar no valor de 15 bilhões e meio de reais. A cobrança do DPVAT havia sido retirada durante o governo Jair Bolsonaro, sendo 2020 o último ano que foi exigido o pagamento. Entre algumas das mudanças previstas está a destinação entre 35% e 40% do valor arrecadado para os municípios e estados onde houver serviço de transporte público coletivo municipal ou metropolitano.
Após invasão do Sistema Oficial de Pagamentos da União, o governo identificou o desvio de 3 milhões e meio de reais do Ministério da Gestão, dos quais 2 milhões já teriam sido recuperados. O desvio ocorreu no dia 5 de abril. No mesmo dia, houve uma nova tentativa de movimentação que somou 9 milhões de reais no mesmo ministério. Dessa vez, porém, o ataque foi frustrado. Ainda não foi confirmado se houve participação de servidores públicos no crime. Outros valores podem ter sido desviados de outros ministérios. De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, agora a segurança do sistema está preservada. E beneficiários do INSS começam a receber hoje a primeira parcela do 13º salário. Roxane Carvalho.
O 13º salário do INSS começa a ser pago nesta quarta-feira para quem recebe até um salário mínimo. O abono será liberado em duas parcelas. Os beneficiários que possuem número de identificação social, o NIS, de final 1, recebem hoje a primeira delas. Para quem recebe mais de um salário mínimo, os pagamentos devem começar no dia 2 de maio. Desde 2022, o governo federal tem antecipado o abono, que geralmente é pago no segundo semestre de cada ano.
Vaca brasileira entra para o Guinness Book, o livro dos recordes, como a mais cara do mundo. Avaliada em 21 milhões de reais, a Nelore Fiatina 19 nasceu em Goiás e atualmente tem 5 anos. Ela pertence a 3 empresas e é mantida em uma fazenda de Uberaba, Minas Gerais. Vice-ministro da Defesa da Rússia é preso por corrupção, Laura Becker.
Timur Ivanov foi preso por suspeitas de que teria aceitado grandes valores em propina. Conforme as leis russas, ele pode pegar até 15 anos de prisão se for condenado. Ivanov, que atua como vice-ministro desde 2016, era responsável pela gestão imobiliária, de habitação, de construção e de hipotecas no Ministério da Defesa. O governo russo não fez comentários a respeito da prisão. Este é o caso de corrupção de maior repercussão desde que o presidente Vladimir Putin enviou tropas à Ucrânia em fevereiro de 2022.
Aposta única feita em Curitiba fatura prêmio de R$ 51.060.000 da Quina, o maior da história do concurso. A loteria estava acumulada a 25 sorteios. Dezenas sorteadas, 24, 25, 32, 68 e 71. Com 4 acertos, 122 apostas vão levar R$ 10.824 cada. Já a Mega Sena não teve acertadores. Prêmio para o sorteio de amanhã acumulou em R$ 6 milhões. Dezenas sorteadas, 05, 20, 27, 28, 48 e 49. 24 apostas acertaram 5 números. Cada uma receberá R$ 58.500 de prêmio. E o dia amanhece com tempo bem fechado em Porto Alegre. Nem parece que está amanhecendo. Parece que está encerrando o dia, parece que está escurecendo. Temperatura de 20 graus. Cleocum traz a previsão para as próximas horas.
Pois é, mas você está assim mesmo lá fora. E a expectativa é de que a gente não tenha assim grandes aberturas. O que eu espero é que a gente tenha, a partir das 10 da manhã, uma diminuição na espessura dessas nuvens para o sol entrar um pouquinho mais e dar um certo aquecimento aí para uns 25 graus de temperatura, talvez um pouco mais. Não em Porto Alegre, talvez um pouco aqui pertinho da gente. Está mais seco para o sul, então a tendência é mais para essa região a gente ter um certo aquecimento. O que chama a atenção é uma série de áreas de instabilidade que vem do altiplano da Bolívia, cruza ali pela parte norte da Argentina e Paraguai. No Paraguai até tem duas áreas bem distintas e elas vêm em direção à região sul do Brasil. O caminho não tem outro, a terra está girando de lá para cá e essa umidade vai chegar aqui na gente. Amanhã já crescendo um pouco mais a instabilidade no oeste do estado e principalmente entre a sexta-feira e o final de semana, esse sistema vai cruzar aqui por cima e trazer aí uma certa instabilidade, que pode ser até um pouco moderada, principalmente entre sábado e domingo. A gente tem previsão de mais pancadas de chuva na semana que vem, porque esses sistemas vão continuar trazendo umidade aqui para a região, passando sobre os três estados do sul do Brasil. Então, pessoal, fica atento. Hoje tem que pegar aí um guarda-chuva para o final da tarde e, principalmente, ficar atento aí a essa instabilidade, esta chuva, que deve aumentar um pouco amanhã e, principalmente, durante o fim de semana, de sexta em direção ao final de semana. E mesmo terminando essa semana, na semana que vem, segue ainda com muita umidade e um tempo favorável a pancadas de chuva aqui no estado, Macedo.
Agora vamos com as informações do trânsito, começando pela BR-116, pelo Vale dos Sinos. Guilherme Milman.
A gente está aqui em Esteio agora, com bastante lentidão, arranca e para, próxima à estação Petrobras, mais uma vez reforçando, é um ponto que costuma ter essa lentidão, essa tranqueira, mas cedo até a gente foi averiguar se tinha algum acidente, mas não foi registrado nada. Mas, paralelo a isso, tem a tranqueira na rodovia do Parque, em razão daquelas obras que a gente vem registrando nos últimos dias, a partir do quilômetro 3, e o acesso para pegar no fim do trecho das obras ali da Avenida Carlos Antônio Betanin está fechado desde ontem. Então o motorista não vai conseguir fugir dessa lentidão, opta por acessar a rodovia do Parque desde o início, em Sapucaí do Sul, tendo que encarar esses 2, 3 quilômetros de congestionamento ali na rodovia do Parque, ou vai ter que encarar esse arranca e para aqui em Esteio, próximo à estação Petrobras, até chegar em Canoas, que também já tem um movimento bastante intenso. Em São Leopoldo também, já com tranqueira nos dois sentidos, próximo à ponte do Rio dos Sinos e também ali na 240 para acessar a 116 na altura da Charlau.
Agora vamos com o trânsito aqui em Porto Alegre, Leandro Rodrigues.
Aqui atrás de mim, a Zenha, com Rua Damasco, onde houve a colisão entre carro e moto. Tem uma viatura da Brigada Militar ainda nesse ponto, mas já sobre a calçada, ou seja, não tem nenhuma interrupção da via. Há pouco saiu a ambulância, que permaneceu ainda algum tempo aqui prestando atendimento para o motociclista. E a IPTC também já deixou o local, presença da brigada só para esperar o guincho que vai levar a moto que também foi estacionada nesse ponto. Não tem outra ocorrência em atendimento, pelo menos o relato recente, segundo a IPTC. A gente observa que tem um movimento apertando na entrada da capital, junto da estação Anchieta do Transurbe. Ali tem um ponto de parada, trânsito lento. E começa também a ficar mais intensa a movimentação da Zona Sul para a área central. Atenção, Coronel Marcos e Venceslau Escobar, com trechos de movimento mais carregado e fila dos condutores, mas sem parada total até o momento.
Conforto, segurança e eficiência. Janis Transportes, a sua escolha certa para fretamento empresarial. E na Libertadores, o Grêmio conseguiu vitória em La Plata e com isso, né, volta a briga, ressurge na Libertadores da América, Marcos Bertoncello.
Que vitória, Macedo, vitória gigante. O Grêmio na Argentina bateu o Estudiantes por 1-0, gol marcado por Nathan Fernandes quando estava com um jogador a menos, uma vez que o Vijaçante foi expulso. O tricolor ressuscitou neste grupo da competição. Agora tem 3 pontos, segue na última colocação pelos critérios. E hoje à noite ocorre o outro jogo desta chave, o Huachipato e The Strongest no Chile. No momento, o Huachipato e Estudiantes têm 4 pontos, The Strongest e Grêmio somam 3 pontos. O Grêmio agora no retorno vai fazer uma partida fora de casa contra o Huachipato e depois 2 confrontos na arena contra Estudiantes e na última rodada contra o The Strongest. Também pela Copa Libertadores, nesta noite, o Atlético Mineiro venceu o Peñarol em Belo Horizonte pelo placar de 3-2. E hoje são 3 brasileiros. O Botafogo, às 7 horas, recebendo o Universitário do Peru. E às 9:30, Bolívar e Flamengo na Bolívia. E também Independiente del Valle contra o Palmeiras em Quito, no Equador.